Eu quero que vocês entendam sempre que o lugar do seu filho é junto com você. O lugar do seu filho é ele estar andando no mesmo caminho que você. E o seu filho, ele vai enxergar em você o trabalho de Deus. Então, quanto mais você se parecer com Deus, com Cristo, mais o seu filho vai começar a fazer as mesmas coisas. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, sempre traga o seu filho para o culto. Sempre esteja fazendo o seu filho estar junto das coisas de Deus. Sabe, eu nunca deixei meu filho em casa de alguém para fazer a obra de Deus. Ele sempre foi comigo. Sempre foi comigo nas conferências, sempre foi comigo em cultos, ele sempre foi comigo. E aí o que não é mais gostoso é de ver ele daqui a pouco sentadinho, ele não consegue ficar sentado, parado, quando tá... E aí ele está lá ouvindo a palavra de Deus. Não é porque eu estou pregando, é porque a palavra de Deus está sendo liberada. Quantos estão entendendo? Ele já entendeu com 10 anos a importância da palavra. Amém? Aleluia. E irmãos, essa noite eu quero... Os irmãos, semana que vem, fala assim para o seu irmão, semana que vem nós teremos a festa da colheita. Fala, festa da colheita. Isso, e essa festa da colheita vai ser uma festa onde nós traremos nossos frutos. As pessoas que nós ganhamos nesse semestre, as pessoas que foram batizadas, e elas estarão aqui, né? Haverá testemunho, não será um culto com palavra, mas será um culto para mostrar aquilo que Deus fez através de nós. Quantos estão me entendendo? Então vai ser um culto assim, onde nós vamos estar assim, né, a palavra muito breve, mas a questão mais importante são os frutos que nós entregamos para o Senhor. Eu e você temos que ter frutos. Quando nós não temos frutos, nós temos que averiguar o que está acontecendo nas nossas vidas para não acontecerem os frutos. Amém? E se você não me conhece, eu não sei se eu me apresentei, meu nome é Marcelo, eu sou pastor dessa igreja, e eu fico muito feliz que você esteja aqui, né, se você está nos visitando, fica tranquilo, eu não vou pedir para você ficar de pé, para você ficar constrangido, né? Ontem eu fui num noivado, né, e de um casal, o Vini, cadê o Vini? Vinícius e a Sara, fomos lá, e eles estavam todos elegantes, eu quase tive que voltar para casa, eu falei, não, tem que buscar o blazer, vocês estão elegantes, eu fui todo, né, casual, e aí ele falou, não, pastor, não, fica tranquilo, e aí ele falou, pastor, eu estou com vergonha, aí na hora sim, eu cheguei e falei para ele, querido, assim, aquela coisa, né, que só pastor para ficar pensando nessas coisas, querido, quem tem que passar vergonha é o capeta, ele tem que estar passando vergonha com inveja, porque... faz parte dos filhos do capeta terem inveja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? Não faz parte dos filhos de Deus. Fala assim, então aproveita esse momento. É o momento que você está começando uma nova fase da sua vida, que é o que Deus tem para você. Amém? E Deus tem muito mais para vocês também. Amém? Aleluia. Então fala assim, quem tem que ter vergonha é o capeta. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Senhor, nessa noite nós queremos te dar graças. Ah, peraí, gente, estava esquecendo, Dona Vera, pelo amor de Deus. Fala assim, esse pastor, irmãos, hoje é dia de nós apresentarmos as crianças, né? Crianças que nasceram, você sabe, nós não batizamos crianças, nós apresentamos crianças. Então, por favor, venham aqui, né? Eu queria pedir aos discipuladores também que estivessem aqui comigo, juntos, quem vai ser apresentado hoje. Amém? Os familiares, o líder que acompanha essa vida, por favor. Aleluia. O líder, por acaso é o pai e a mãe? É o avô, né? São os avós? Pode subir se for de um lado, não tem problema, todos vão dar o mesmo caminho para cá. Isso. Só não vem pelo meio que tem chance de cair, né? Sabe, irmãos, nós não batizamos crianças porque não tem como perguntar qual é o nome dessa coisa mais linda. Eloá, meu Deus do céu, é bonita mesmo, hein? Meu Deus. Não fala isso. A gente costuma brincar que deu uva em pé de jaca, quando sai lindo, assim a gente brinca pro pai ficar, né? Mas é a coisa mais linda. Não entendi. Ah, foi buscar o Benjamin também. Ah, aleluia. Amém. E essa menina aqui, essa coisa mais linda aqui, veio para essa terra para trazer alegria para o Senhor, amém? E nós vamos orar por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós queremos aqui, Senhor, orar pela vida da Eloá. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vem trazendo sobre a vida da Eloá, da Tua graça, da Tua vida, Deus, do Teu favor sobre ela, Senhor. Deus, que ela possa cada vez mais, Senhor, trazer da Tua graça, trazer da Tua alegria para ela, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa experimentar cada vez mais da Tua unção, da Tua vida e do Teu amor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos um tempo de graça sobre a vida da Camila, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que sobre a vida dela não vale encantamentos, e cada vez mais ela será canal de Deus. Ô Senhor, traz, Deus, da Tua sabedoria sobre a vida dela, para que ela possa, Deus, ser canal de Deus na vida da Eloá, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aqui na vida do Benjamin, oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre a vida do Benjamin, o Teu poder, a Tua vida, a Tua graça sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos do poder de Deus, da vida de Deus, da unção do Senhor sobre a vida dele, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E nós cancelamos todo o ataque das trevas contra a vida dele, e nós chamamos a existência um tempo de Deus, Benjamin, onde você será cada vez mais usado pelo Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Recebe da graça, recebe da vida como mãe, sendo usada pelo Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, Deus, sabedoria para tua filha, Senhor. Oh Deus, sabedoria para ela, para cuidar dessa criança linda, maravilhosa que o Senhor trouxe à terra, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graça, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia, amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Os irmãos podem... Olha, quarta geração, né, dona Vera? Nossa, glória a Deus. Amém. Irmãos, sabe, o pastor Aloysio, ele fala uma frase que é muito importante você entender. O diabo, ele não manda diabo júnior para tentar o seu filho, a sua filha. O diabo é um demente. Ele manda os seus piores demônios para atacar o seu filho, o meu filho, a sua filha. Por quê? Ele já quer destruir desde pequena a vida da criança. Quantos estão me acompanhando? Por isso que o nosso papel é sempre levar os nossos filhos a eles serem homens e mulheres de Deus, a eles estarem cada vez mais sendo homens usados, mulheres usadas, adolescentes usados por Deus, juvenis usados por Deus. Esse é o nosso papel como igreja. E você tem um papel como pai e mãe imprescindível, que é ser canal de Deus, ser um referencial de Deus na sua casa. Sabe, o seu filho ou a sua filha precisam ver você de joelho dobrado. Sabe, seu filho e sua filha precisam ver você orando. Seu filho e sua filha precisam ver você adorando o Senhor. Porque senão nunca vai haver uma realidade de vida de Deus na sua casa. Sabe, muitas pessoas pensam que vão trazer o filho para a igreja e a igreja que vai dar um jeito. Não, querido. A igreja é só um local onde nós nos reunimos, onde nós instruímos, mas aonde vai acontecer mesmo, aonde é? Na sua e na minha casa. Quantos estão me entendendo? A responsabilidade é nossa. O meu papel como pai é levar Cristo para o meu filho. É ele saber o quanto que ele é amado. O meu filho, todo dia eu falo para ele: papai e mamãe te amam, mas tem alguém que ama você muito mais. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Então ele, desde pequeno, eu pergunto para ele: aí, eu te amo, filho, também. Eu falei: quem é que ama mais? Ele falou: Jesus, Deus. Então, já estou incutindo nele, já estou mostrando para ele qual é o grau. Não tem ninguém que ama meu filho mais do que Deus. Ainda que a minha esposa babe no meu filho, ainda que ela dissolva como uma gelatina quando ele fala eu te amo para ela, o amor dela nunca vai ser maior que o amor de Deus. E isso eu tenho que levar para o meu filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E vocês também. Amém? Mas isso se chama relacionamento com Deus. Amém? Então eu quero pedir agora que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Senhor Deus, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo revelação. Revelação da tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Deus, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Amém, eu gosto disso. Aleluia. Quando eu ouço um aleluia do outro lado, eu falo, opa, tem gente viva. Amém. Fala, vocês estão vivos? Fala, aleluia. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Irmãos, hoje o blazer entrou. Aleluia. Oh, aleluia. O livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Repita comigo: Deus o tornou em bem. Eu continuo. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E eu quero pedir que você já abra em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Já deixa aberto. Amém? Deixa aberto aí. Quem falou, eu li agora Gênesis 20, 50, 20... Quem estava falando era José. José do Egito. E vocês conhecem a história de José do Egito? Se você não sabe, não conhece, leia, né, no livro de Gênesis. E você leia a história de José. E na história de José, o que nós encontramos? Nós encontramos um homem que ele foi traído. Um homem que foi traído pelos seus próprios irmãos. Um homem que foi vendido como escravo, um homem que foi trabalhar como escravo, depois ele foi traído, no caso, assim, foi colocado como bandido na casa de Potifar, depois ele foi preso, e depois ele foi colocado naquela situação horrível, de cadeia. Só que Deus, em todo o tempo, Deus estava cuidando de José, Deus estava cooperando na vida de José. E é exatamente isso que eu quero falar com você. Sabe, eu e você precisamos colocar um ponto final nas nossas dúvidas do amor de Deus nas nossas vidas. Nós estamos encerrando um ano, vamos começar um novo ano. E esse ano como é que vai ser? Vai ser um ano igual ao outro, aonde eu tenho dúvidas do amor de Deus? Ou vai ser um ano aonde eu vou ter plena certeza do amor de Deus? Como é que vai ser esse ano? É uma pergunta. Sabe por quê? Quando você, o diabo, o tempo todo, ele quer trazer dúvida. Dúvida do amor de Deus por você. Porque se ele conseguir colocar uma dúvida, um pontinho, pronto, a fé vai embora. E aí vem essa dúvida, que é o oposto da fé. E aí o que acontece com a minha vida e a sua vida? Você não crê que Deus vai poder fazer? Que aqueles sonhos que você tem não vai acontecer. Por quê? Porque você e eu, nós temos dúvidas. Só que a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você vê essa palavra aqui, Paulo falando, e ela aconteceu lá atrás, na vida de José. Então muitas coisas, aqui está falando sabemos. O que é sabemos? Esse sabemos aqui se chama, no grego, é o oida. É um saber que não é um saber de conhecimento científico, de você ler. É uma coisa que você sabe internamente. Tem a ver com o seu espírito. Eu sei. Eu sei que Deus está ao meu favor. Eu sei que Ele é o meu pastor. Eu sei. Então essa certeza tem que ter na minha vida e na sua. Porque se você achar que Deus está contra você, você vai ter a pior das vidas. Porque você vai estar lendo um livro, ou vai ter alguém falando para você todo domingo de um livro, que fala daquilo que Deus faz, daquilo que Deus manifesta, e você nunca vai experimentar. Porque ainda existem dúvidas, fala assim para o seu irmão, dúvidas. Essas dúvidas não podem existir. Lembra, o diabo não muda de estratégia, fala assim, o diabo é burro. O diabo não muda de estratégia, o que, que ele fez lá no Éden? Ele foi lá e colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, contra Deus, duvidando de Deus. Por que que Deus falou, olha, não é para comer daquela árvore? Então, em vez de eles falarem, não, se Deus falou que não é para a gente comer daquela árvore, é porque Deus sabe o melhor para nós. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Não aconteceu isso. Eles tiveram dúvida. Eles ouviram a voz do inferno. E aí o que que aconteceu? Gerou-se uma dúvida. E aí o que que começou a acontecer? Nós não sabemos se Deus tem o melhor para nós. Ou seja, eu fui largado na chapada. Estou sozinho. Eu não sei se Deus tem o melhor para mim. E aí o que que acontece? Pronto, gerou dúvida. Acabou a fé. Porque aí eu não vou ser um crente que vou andar por fé, eu vou andar por vista. Eu posso até ir no culto, eu posso até ir na célula, eu vou lá, sou um crente, sou uma pessoa metódica, então eu vou lá, eu dizimo, está lá, e vai lá, mas nunca vai experimentar nada. Por quê? A dúvida conseguiu entrar. Eu tenho dúvida do amor de Deus. E foi isso que aconteceu lá no Éden. Deus falou para eles, não come daquela árvore. Não, vai lá, não come daquilo não, aquilo não é para vocês. Vocês podem comer de todas as outras, vocês podem fazer o que quiser aqui, mas só tem uma coisa que é para vocês não fazerem, não tocar, não comer da árvore. O que que aconteceu com eles? Eles foram comer exatamente daquilo que Deus falou que não era bom para eles. E aí deu ruim, como diz os jovens, eles tiveram que sair de lá, Deus teve que matar um cordeiro. Jesus já lá atrás, teve que morrer, para já resolver a parada. Por quê? Houve dúvida. Fala assim para o seu irmão, houve dúvida. Então na minha vida e na sua vida não pode haver dúvidas. Porque quando nós temos dúvidas, tem um problema. Então aqui sabemos, então eu sei que Deus cuida de mim. Não importa o que acontecer, eu sei. Eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Ele é por mim. Não é contra mim, eu sei. E quando eu vivo desse jeito, o que que acontece com a minha vida? Eu começo a ter certeza, porque a fé é certeza de coisas que se esperam, de coisas que você não está vendo, é certeza. Certeza é a ausência do que? De dúvida. Então eu quero te falar de coração como seu pastor, eu não quero que você entre em 2021 com dúvidas do amor de Deus. Que isso suma, que isso, sabe, saia da sua vida. Por quê? Porque se você tiver dúvidas, você vai entrar o ano e vai depois sair o outro ano, a mesma coisa, com dúvidas. Sabemos, eu tenho certeza, eu sei aqui dentro. E aí fala o quê depois? Sabemos que todas as coisas, fala assim, todas as coisas. O que que é todas as coisas? São as coisas boas e as coisas, fala assim, ruins. Então a vida que nós vivemos, nós temos bons momentos e nós temos momentos ruins. Nós temos momento onde nós damos risada e nós temos momento que nós choramos. Nós temos situações que são muito legais e situações que são muito adversas, muito tristes para nós. Mas o que que eu tenho que fazer? Entender que todas as coisas, as boas e as ruins, Deus vai dar um jeito de tornar isso bem para mim. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai mover alguma coisa, porque são todas as coisas. Então quando acontece algo de ruim, algo que é ruim para você e para mim, na verdade Deus não está longe. Pode você até ter uma impressão. Sabe, queridos, nós temos dias que são dias ensolarados, mas nós temos dias que são de nuvens, e nuvens negras, verdade ou não? Mas o sol continua lá? Continua. Então, eu quero te fazer uma analogia, o sol está sempre nos iluminando, está sempre trazendo vida para nós. Vocês imaginam, ó, essa terra ia viver se não tivesse sol? Não, é como o sol da justiça, Jesus é o sol da justiça. Ele está o tempo todo nos iluminando, mas de vez em quando, entre nós e Jesus, aparecem as trevas, aparecem as nuvens, aparecem os dados inflamados, aparecem as coisas mundanas, as vontades da minha carne, para quê? Para tirar eu e você desse relacionamento com Deus, de receber desse sol. Quantos estão me acompanhando? E por causa disso, você pode achar que o mundo acabou. Tem vezes que você olha, fica tão negro o céu, que você pensa que o mundo vai acabar, verdade ou não? Mas o sol continua lá brilhando. Se você pegar um caça, um avião, e subir acima das nuvens, você vai estar lá, não vai ter raio, não vai ter nada, você está acima das nuvens. Quantos estão me acompanhando? Quantos aqui querem andar acima das nuvens, recebendo o sol da justiça o tempo todo? Então você precisa saber, ter certeza, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não, essa porta se fechou, não, ela se fechou, mas é porque Deus sabe o que tem melhor para mim. Se Deus não abriu, não, eu quero tanto aquela porta, não, mas se Deus não me abrir, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, eu não quero estar onde eu quero estar. Eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu quero te falar aqui com muito carinho. Muito carinho. Você, olha a sua vida cristã. E procure analisar se nessa vida cristã que você tem tido, você tem sido uma pessoa que tem procurado andar debaixo da vontade de Deus. Tem procurado fazer a vontade de Deus. Ou você tem sido uma pessoa que você faz a sua vontade. Porque isso muda tudo. Porque quando eu olho, eu quero fazer a vontade de Deus o tempo todo, eu estou me conectando com o sol da justiça. Eu estou esperando algo dele, porque eu sei que dele vai vir coisa boa. Então eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me fala qual que é a tua vontade. Eu estou procurando me conectar o tempo todo. Eu ouvindo ou não, Deus está sabendo. Ele quer fazer a minha vontade. E a vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita. E agradável. Todo domingo eu prego isso aqui para você. Eu acho que não tem um domingo que você não vai ouvir esse negócio. Nossa, o pastor fala tanto, pois é. É porque as pessoas ainda continuam não vivendo debaixo da vontade de Deus. E não continuam experimentando da vida boa, perfeita e agradável que ele tem. Que ele tem o melhor. Só que o caminho dele, a forma dele de fazer, não é a forma que nós achamos que é melhor que seja feita. Quantos estão me acompanhando? Sabe, certa vez, eu estava trabalhando numa empresa, eu estava passando por uma situação muito difícil, que eu não estava mais aguentando. Você sabe que existe pressão e existe encheção. Você sabe a diferença entre pressão e encheção? Pressão é o seguinte, tem trabalho que é pressão mesmo, tem que estar um negócio rápido, tem que estar fazendo um negócio e tem que pôr um negócio para andar. Isso é pressão, é normal do trabalho. Encheção é quando você está no meio da batalha, num campo cheio de terra, e o seu sargento fica reclamando que o seu coturno está sujo, mas o dele também, porque você está no meio da lama, e ele está reclamando. Isso é encheção, fala assim, encheção. Então agora você sabe o que é pressão e o que é encheção. Pressão faz parte do trabalho, encheção não, está querendo pegar no seu pé. Quantos estão me acompanhando? E aí eu estava nessa fase de encheção, já estava, e óbvio, né? Já estava bem irritado. E aí, nessa vez, apareceu uma oportunidade para eu ser diretor de uma empresa. Que o meu, na época ele não era meu pastor, o pastor Ricardo hoje, né? Ele era obreiro e eu era discipulador na época. E aí o que aconteceu? Ele falou: Marcelo, eu estou te indicando, porque ele trabalhava na Abimac, se não me engano, eu estou te indicando para um dono de uma empresa que ele precisa colocar uma pessoa. E eu falei: eu conheço uma pessoa que é da minha confiança. E você pode entregar lá uma mala de 1 milhão na mão dele e ele não vai mexer nem 1 centavo. Eu conheço ele. Eu falei: nossa. Eu falei: conheço, te indico. Eu falei: amém, obrigado. E aí, o que aconteceu? Eu falei: nossa, é de Deus. Só pode ser. Eu estava ruim lá, olhando as circunstâncias ruins, a encheção batendo a porta todo dia, 3 telefones. Eu falei: Jesus. Trabalhava com mercado, comércio exterior. E aí, eu cheguei e fui falar com a minha esposa. Falei: amor, faz o seguinte, me faz aí, me atualiza o currículo aí, que ela que sempre fazia o meu currículo, me atualiza o currículo aí pra gente mandar pra ele. Pastor Ricardo falou tal, tal, tal. Ela falou assim na hora: amor, eu não sinto que é de Deus, não. Eu falei: ah, aí já começa o marido, né? Amor, você não quer prosperar? Você não quer crescer? Você não vê o quanto que eu tô fazendo, o que eu tô passando lá na empresa? Que mulher já ouviu isso? Lembra? Levanta. Não precisa levantar a mão, não, não. Só ri, só dá uma risadinha. E aí, o que aconteceu? A minha esposa falou: não. Eu cheguei e falei: peraí, ela está, minha esposa é a mulher de Deus, ela dobra o joelho, então eu vou dobrar também, agora eu vou orar mais sobre isso. E eu orei e passou essa vontade de mandar o currículo. Pois bem, 1 mês, 2 meses depois, veio o dono da empresa, que tinha deixado, eu também estava tomando conta dessa empresa, veio o dono da empresa e me deu um aumento de 50%. Silêncio, hein? No dia eu não fiquei em silêncio, não. Fiquei pulando de alegria. Quem quer ganhar 50% de aumento? 100% de aumento? 1000%? Eu estou ouvindo, está aumentando, 2000. Eu estou vendo que os irmãos estão ficando empolgados. Mas o que eu quero te mostrar? Que os meus olhos naturais não era para eu estar naquela empresa. Mas, aos olhos de Deus, era o melhor. Agora, você imagina o que ia acontecer se eu saísse daquela empresa e não fosse a vontade de Deus, e aí estou lá, acontece alguma coisa, daqui a pouco eu sou mandado embora, e Deus queria que eu estivesse aonde? Naquela empresa que eu estava a princípio. Não saísse de lá, permanecesse. Senhor, a porta que o Senhor abriu é a que o Senhor fecha. O Senhor sabe aonde, o Senhor sabe o como, e ponto final. Quantos estão me acompanhando? Mas isso o que é? Colocar o coração voltado para Deus. Falar: Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero que seja feita a sua vontade. Porque ainda que aos meus olhos naturais não seja o melhor aos meus olhos, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor marido, o Senhor, não para mim, é claro, né? O Senhor tem a melhor esposa, o Senhor tem o melhor trabalho, mas o Senhor é quem tem. Não sou eu. Quem tem é o Senhor, quando estão me acompanhando. E aí o que acontece? Então você precisa entender que as coisas acontecem nas nossas vidas e nem todo dia é dia ensolarado. Tem dias negros, tem dias que bate tempestade, tem dias que vai nevar, que você não vai ter nem vontade de sair de casa. Mas o dia passa depois, vem o sol, ilumina. Mas você precisa ter certeza, saber que todas as coisas, todas, as boas e as ruins, Deus permite que aconteça na sua vida para você ser forjado, para você crescer, para você avançar. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, a Luz Maria está lá na UTI. E aí o que começou a fazer na igreja? Vamos fazer um relógio de oração. Orar é bom ou é ruim, irmãos? É bom. Todas as coisas cooperam para o bem. Tem mais gente orando. E nós estamos lá orando. E aí eu estou lá, da meia-noite a uma, orando por ela. Todo dia. Meia-noite a uma. O que está gerando em mim? Cada vez mais encargo. cada vez mais oração, e eu oro pelos enfermos, e eu oro pela vida dela. Isso está gerando o que em mim? Uma transformação. Está gerando cada vez mais em mim o que? Um encargo. Eu podia estar dormindo? Podia, nesse horário eu não costumo dormir. Mas eu podia estar fazendo outra coisa, podia estar assistindo um filme? Poderia. Mas nessa hora eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou tendo mais relacionamento com Deus. Quantos estão me acompanhando? Todas as coisas. E a minha oração para a Luz Maria lá, qual que é? É para ela ficar lá chorando, que ela é uma coitada, que ela está na UTI? Não, meu filho. É que ela levante lá da UTI e comece a orar pelas enfermeiras lá, que a enfermeira caia no chão lá, virada no Espírito Santo. Que ela seja usada para levar uma palavra de Deus, porque é só ela pode entrar lá, porque ela é infiltrada de Deus. É tudo uma questão de como você enxerga. E eu falo assim: Luz Maria, eu declaro sobre a sua vida, você vai experimentar cada vez, e ela vai ter experiências com Deus lá, já está tendo, amém? A minha oração é lá, falar: Senhor, coitada da Luz Maria, está lá, falando: não, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem, se ela está lá agora, é para cumprir a tua obra, e eu oro por isso. E ela vai levar a palavra, ela vai falar de Jesus para alguém, as pessoas vão ver ela, o nosso Deus se manifestando na vida dela. O que, que vai acontecer? Vida de Deus, poder de Deus. Quantos estão me entendendo? Agora você pode chegar e falar assim: oh, por que que está acontecendo isso com a Luz Maria? É uma das formas. Aí você não entendeu as coisas ruins, só entendeu as coisas boas. Quantos estão me acompanhando? Sabe, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Sabe, quando meu filho nasceu, o Henrico, minha esposa dava de mamar para ele, e adivinha quem ficava segurando ele, mexendo nele até arrotar? Quem é pai aqui, levanta sua mão. Só tu sabes o que é. E ficava lá, às vezes, até 3 da manhã, lá, esperando o bicho lá dar um arroto, um pum, soltar um pum. Mas enquanto eu estava lá, e ele dormindo, eu ficava adorando o Senhor. Eu ficava cantando: eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Rei, e te entoarei, sim, o meu louvor. Que seja um doce, doce som. Que seja um doce, doce som. Que seja um doce, doce som para ti. Eu podia ficar lá reclamando, falei: esse moleque não vai soltar pum? Mas eu falei, não, eu vou adorar. Sabe que ele lembra das músicas que eu cantava? Eu me pego, às vezes, ouvindo ele cantando essas músicas. Falo: pai, o senhor cantava. Então essas não eram as músicas de Niná, não era Boi, Boi, Boi da Cara Preta, não. Eram essas. E eu tinha experiências com Deus que vocês não fazem ideia. Eu senti da presença de Deus, eu começava a chorar com meu filho no colo. Eu podia muito bem estar reclamando: minha esposa podia estar aqui. Não, estava lá, adorando aquele que é o único que é digno de ser adorado. Quantos estão me acompanhando? Todas as coisas cooperam. Cooperam. O que é cooperar? Sabe, está tudo, Deus voltando, ainda que a coisa seja ruim. Veja na vida de José. José, se os irmãos dele não tivessem vendido, como a gente leu lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, se os irmãos dele não tivessem vendido, ele seria o primeiro-ministro do Egito? Não. Ele não seria. Não seria. Ele foi traído pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja de José. Deixa eu te falar, meu irmão. Se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, pessoas têm inveja de você. Tem inveja, porque elas veem a mão de Deus sobre a sua vida e querem ter aquilo que você tem. Quantos estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Ele se tornou primeiro-ministro. Mas o tempo todo ele estava lá, sendo homem, podia ter se deitado com aquela mulher, que talvez ninguém nunca ia ficar sabendo, mas ia até alguém que ia ficar sabendo. Deus. Aí ele falou, o quê? Fazer isso contra o meu Deus e contra o meu patrão, que me colocou aqui, me deixa eu tomando conta de tudo. E aonde José ia? Ele tomava conta de tudo? Não. Preferiu ir lá para a prisão. Preferiu fugir. Ser chamado até daquele que estupra, mas ele não fez nada. Por quê? Coração voltado para o Senhor. Todas as coisas vão cooperar. E um dia, que história que você conhece de alguém que era um presidiário e se tornou primeiro ministro do dia para a noite? Me fala se você conhece alguém. Só um lugar você conhece, está aqui na Bíblia. É o único lugar. Nenhuma história você conhece. Era um presidiário num dia, se tornou primeiro ministro no outro. Porque Deus faz, fala assim, Deus faz. Sabemos que todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, irmãos, deixa eu falar aqui sobre amar a Deus. Sabe, todo filho, quem é filho, ama a Deus. Quem é filho tem o desejo de se relacionar com Deus, porque é filho. Uns têm uma vontade maior de ver o pai, outros têm uma vontade menor, mas todos querem se relacionar com o pai. Quantos estão me acompanhando? Todos reconhecem o pai. Medidas diferentes, mas reconhecem. E eu e você precisamos entender isso. Sabe, eu costumo dizer que quem ama, ama, está querendo sempre fazer a vontade daquele que é o amado. Não tem como você falar que você ama, se você não honra, se você não cuida, se você não respeita. Não tem como. Não tem como falar que eu amo a minha esposa, se eu trato ela como se ela fosse uma égua. Não existe isso. Se eu não ajudo em nenhuma coisa, em nada. Como é que alguém fala que ama você e pode até trazer flor, chocolate, isso, mas está sempre te tratando como se você fosse um nada? Essa pessoa te ama realmente? Não. Ela pode entender que amor é outra coisa, mas amor mesmo não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, fala assim, deu o seu filho, para que todo o que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que eu e você somos amados de Deus. Ele nos ama. Então, quando você se relaciona com o Pai, e você tem certeza do amor dele por você, e você sabe quem você é, que você é um filho amado, você está sempre esperando coisas boas do seu Pai. Você está sempre esperando que o seu Pai vai cuidar de você. Você está sempre esperando, você tem essa expectativa, porque você sabe que você tem um relacionamento, você ama o seu Pai. Quantos estão me acompanhando? Sabe, não tem como você amar alguém se você não se relacionar, se você não enxergar o amor na vida dela. E é exatamente isso que aconteceu. Sabe, a única hora que Jesus chamou Deus de Senhor foi na hora que Deus teve que se ausentar dele. A presença de Deus teve que se ausentar, porque Jesus estava levando todos os nossos pecados. Antes Jesus sempre chamava de Abba. Mas lá na cruz, estava lá, Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquela hora Deus não podia estar com Jesus. Mas depois Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E aí, foi se assentar à destra de Deus, fala, destra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, amar tem a questão do dar. Dar o seu tempo, dar a sua atenção. Sabe, irmão, você não sabe. O meu filho, pensa, eu acho que ele vai ser cientista. Ele vai ser assim, mas é impressionante a quantidade de ideias que ele tem. Ah, ele vai. E onde eu estiver, pode ser no banheiro, pode ser comendo, pode ser assistindo filme, não sei. Ele vem e vem falar para mim, vem contar para mim dos planos dele. O que, que ele quer fazer? O plano da semana é que ele vai ser tipo um Tony Stark, e ele vai vender tecnologia para as Forças Armadas, e com o dinheiro disso, ele vai montar um restaurante lá na frente de casa, ali dentro de casa mesmo, ali assim. Eu vou fazer hambúrguer, e tudo é doação, não vai ser nada cobrado não, para quem não tem condição de comer. Aí eu fico olhando, aí ele começa a falar, pai, você vai fazer isso, você vai fazer o churrasco, a mamãe vai fazer isso. Eu falei, a sua mãe na cozinha? É, nossa. Aí não sei o quê, e... Por que a risada? Mas eu fico parado olhando. Aí daqui a pouco ele vem com a espadinha dele e começa a contar ele vai fazer um cajado que vai engolir furacão. Eu não sei o quê, e eu fico lá parado, desligo o que eu estou fazendo, e fico parado olhando para ele ouvindo. Porque eu tenho prazer em ouvir ele falar. Prazer em ouvir o que ele tem para me contar. Se eu tenho prazer em ouvir meu filho, você imagina Deus te ouvir. Você imagina o quanto Deus quer ouvir você falando com ele. Todos os dias. Você chegar lá e falar, pai, estou pensando nisso. Está pensando em fazer aquilo. O que o senhor acha? O que o senhor acha de eu fazer isso? Estou pensando em casar com o Joãozinho. O senhor acha que o Joãozinho é coisa boa para mim? Eu acho ele bonitinho, eu acho que ele é um bom menino, mas é isso mesmo que o senhor tem para mim? Ou eu estou olhando só pelo olho natural? Mostra para mim, papai. Aí daqui a pouco você vira esquina e vê o Joãozinho dando um tapa na cara da mãe dele. Aí você fala, já respondeu. Como ele vai tratar a mãe, ele vai me tratar. Então, já não serve mais o Joãozinho. Como estão me acompanhando? Sabe, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Amar é esse relacionamento. Amar é você saber que você é amado e saber que o amor dele não tem como você medir. Quando você está me acompanhando. Amém? E aí, daqueles que são chamados, amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Fala assim, conformes. Sabe o que é conformes? É informar. Conformes à imagem do seu filho. Qual que é o propósito de Deus para você e para mim? Propósito de vida para você e para mim. Presta bem atenção nisso. Que isso guie você nos seus alvos que você vai fazer. O propósito de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a Cristo. O propósito de Deus para a minha vida não é que eu seja um pastor. O propósito de Deus para a minha vida é que eu reine com Deus. Nós vamos reinar nas galáxias. Esse mundo aqui vai passar. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, mas uma coisa eu sei, um dia eu vou estar lá com ele, e esse é o propósito. Mas aqui é o treinamento, aqui é onde você vai ser trabalhado, onde você vai ser burilado, para você crescer, para você se parecer com Cristo, aqui em terra. Então Deus faz de tudo, Ele permite tudo na sua vida, para quê? Para que você se pareça com Cristo. A questão é eu entender esse olhar de Deus e deixar Deus me conformar. Quantos estão me entendendo? E eu me conformar com o que Ele quer me formar. É como um bolo. Quem é que já fez bolo aqui? Levanta a mão. Você já imaginou você pegar, bater a massa, você ter uma forma redonda, e na hora que você jogar a massa, ela, em vez de conformar com a forma redonda, ela ficar quadrada? Você não acha estranho? É exatamente isso que acontece. Você imagina Deus. Eu tenho que conformar o Marcelo para ele se parecer com Cristo. Mas ele insiste em não parecer com Cristo. Ele insiste em parecer com ele mesmo. Ou com alguém que ele acha bonito aí. Deus quer me conformar para que eu pareça com Cristo, para que eu seja igual a Cristo. Então Deus vai permitir tudo na minha vida para que todas as coisas cooperem para o bem, porque o bem é Jesus. O desejo de Deus é que eu me pareça com Cristo. Que eu tenha a mansidão de Cristo, que eu tenha o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, o encargo de Cristo. Isso é para mim, isso é para vocês. Então Ele quer nos conformar, Ele permite as coisas acontecerem nas nossas vidas, para que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem. O que aconteceu lá na cruz? Jesus foi traído por Judas. Judas foi, está lá, ó, separado para isso, ele foi para isso, é para fazer a obra. Pedro fala assim: não, Senhor, não queira ir lá para Jerusalém, não. Jesus chega e fala assim: arreda-te, Satanás. Porque Jesus tinha um propósito, o propósito era ir para a cruz. Ele precisava morrer na cruz. Mas ele foi traído, ele foi chicoteado, ele foi um monte de coisa. Foi fácil para Jesus? Não. Mas depois que ele fez a vontade de Deus, que é a cruz, o que aconteceu ali? Ele venceu. Hoje ele está sentado à destra de Deus, com as chaves do inferno e da morte. E hoje, porque nós cremos nele, eu posso abrir a boca e ordenar em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação do inferno agora bate em retirada agora, por causa do nome. Irmãos, eu não sei você, mas você tem ideia do nome de Jesus? Você quer azedar uma reunião? Fala Jesus. Azeda a reunião. Você pode falar Deus assim e tal, mas na hora que você fala Jesus, o inferno, já tem gente que começa a fazer assim já. Por quê? Porque ele morreu, ele incomodou as trevas. Eu e você precisamos incomodar as trevas também. Se você não incomoda as trevas, tem algo de errado e não é com Jesus. Porque na hora que você chega no lugar, tem que incomodar mesmo. Incomodar mesmo. Você sabia que lá no Egito, quando, na época de José, quando ele trouxe os irmãos dele eram pastores, assim como José também. E os egípcios não eram pastores. Os egípcios não gostavam de pastorear. E aí, todos os pastores, todo o povo lá de Deus, foi colocado numa cidade chamada Gósen. Fala Gósen. E Gósen significa intimidade. Então Deus está sempre colocando nós em situações, em lugares, para nós termos intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. Para que nós nos pareçamos com Deus. Porque nós somos filhos, amém? Filhos amados. Você sabia que o mundo, no caso, o mundo, o Egito representa o mundo, né? O mundo não gosta de pastores. O mundo tem ojeriza pastores, tem nojo de pastores. E eu faço questão, eu vou num lugar, perguntam para mim a minha profissão, apesar que eu não achar que é profissão, eu falo, sou pastor. E pronto. Se vai se incomodar, se não vai, eu não falo assim, não, eu sou pós-graduado nisso, não, eu sei, não, eu sou formado em administração, não, eu sou pastor. Foi isso que Deus me chamou, e é isso que eu sou pastor. Sabe, se você não tiver senso que você é filho, e você é de outro planeta agora, é de outro reino, e você admirar isso aqui, deixa eu te falar, isso aqui vai acabar. Enquanto você estiver admirando isso, você nunca vai experimentar do reino. Porque você não olha para o reino, você só olha para cá, para o mundo. Olha o que acontece nesse mundo, olha as leis desse mundo que acontece. Então eu tenho que ficar minha vida voltada para lá, fincada na palavra de Deus, fincada naquilo que Deus quer. Porque isso é a certeza para mim. É a certeza que Ele vai cuidar de mim, é a certeza que Ele vai tomar conta de mim. Isso que é a certeza das coisas que eu não vejo. Sabe? Quando você não tiver mais dúvidas do amor de Deus pela sua vida, e você tiver certeza absoluta de que todas as coisas, as boas e as ruins, é Deus que está ali do seu lado, falando: meu filho dá conta, meu filho dá conta, meu filho dá conta, eu conto com meu filho aqui, eu estou aqui do seu lado, filho. Jesus não falou para você que não, você não ia ter problemas. Ele falou assim: você vai ter problemas, mas fica tranquilo, porque eu venci o mundo. E agora nós estamos em Cristo. E como nós estamos em Cristo, nós vencemos o mundo. Então você já ouviu aqueles ditados: Deus não te dá um frio que você, te dá um cobertor, né? Que você, para te aquecer, um frio que você não possa suportar. Por quê? Deus sabe todas as coisas. A grande questão é eu enxergar e olhar. Espera aí, isso aqui que está acontecendo comigo é para fazer eu crescer, é para fazer eu me parecer com Cristo. Eu estou com medo. Esse medo é porque eu estou no 20º andar, e se eu colocar o pé aqui eu posso cair, que é um medo para salvar a sua vida, ou é algo que Satanás colocou para você não se relacionar com as pessoas? Por isso que essa peste é do inferno mesmo, não tenha dúvida. É para fazer nós não termos mais relacionamentos. É para as crianças não terem problemas, para acabar com uma geração. Agora a questão é: eu vou ficar olhando isso, eu vou ficar quieto, ou eu vou me levantar e falar assim: aqui não, aqui é terra de Gósen. Só que passado aquele tempo todo, quando vieram as 10 pragas, qual era o único lugar que não acontecia nada no Egito? O lugar onde as pragas não chegavam: Gósen. Significa que é onde eu tenho relacionamento com Deus, intimidade com Deus, eu não tenho que temer nada, eu não tenho que ficar com medo de nada, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim todo o tempo, todo o tempo. Quero chamar a equipe de louvor aqui, continua gravando aí. Sabe, irmãos, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos palavras, mas a grande questão é: a palavra que eu leio, a palavra que eu ouço, que gera fé no meu coração, ela está se fazendo verdade na minha vida? Eu estou colocando ela em prática? Sabe, eu estou experimentando daquilo que está escrito, ou aquilo para mim é só algo como se fosse uma obra de ficção que eu assisto no Netflix? Ou realmente isso é a verdade de Deus? Sabe, a verdade de Deus, meus irmãos, é a palavra de Deus. A verdade de Deus é que Deus está o tempo todo tomando conta de você. Tem uma história que contam que tinha um homem que ele sofreu um naufrágio, e só ele se salvou, e ele foi parar numa ilha. E lá na ilha, ele era um homem de Deus, ele começou a orar e pedir para Deus: Senhor, me dá sabedoria para eu construir uma cabana, que eu nunca construí uma cabana. Aí ele foi lá e construiu uma cabana. Fez lá a cabana. E ele estava lá e ele começou a orar, falou: Senhor, eu preciso sair dessa ilha, eu preciso voltar para a civilização, minha família. Senhor, faz algo, Senhor. Aí teve um dia que estava chovendo muito, e ele saiu da cabana, porque ele tinha que fazer alguma coisa, e não é que veio um raio, e acertou a cabana, e a cabana começou a pegar fogo, e aí ele começou a reclamar, começou a chorar, falou: olha, o único lugar que tinha, que eu tinha feito, não tenho mais nem como fazer casa. Ele começou a reclamar com Deus. Aí passados umas horas, chega um navio, para lá, ancora lá, descem os barcos, e ele vê os homens chegando e tal, ele falou assim: como é que vocês me acharam aqui? Ele falou: é porque nós vimos um sinal de fogo, de fumaça, e nós entendemos que tinha alguém precisando de ajuda. Aos olhos desse homem, a choupana lá pegando fogo era algo muito ruim, mas aos olhos de Deus, era a melhor coisa para ele, porque Deus tinha o melhor para ele. Deus não tinha aquela choupana, aquela ilhazinha para ele. Deus tinha para ele voltar para estar com seus familiares, com seus amigos, vivo, são. Isso é com você e com Deus a mesma coisa. Sabe, queridos, a sua vida e a minha vida, nós só temos uma para viver aqui. E nós temos que viver o melhor para Deus. Nunca deixe, resista ao trabalhar de Deus na sua vida. Deus todo dia está querendo fazer você uma pessoa melhor. Deus todo dia está querendo fazer você igual a Cristo. Sabe, irmãos, todo dia que eu acompanho política, economia, eu leio muito sobre essas coisas, assisto muita coisa, e aí eu começo a ficar com uma ojeriza, assim, uma raiva de certas pessoas. Aí na hora que eu sinto isso, eu falo assim, não é para eu sentir isso. Essa não é vontade de Deus para mim. Ainda que eu estou vendo que está errado, ainda que eu estou vendo. Mas Jesus lá na cruz, o que ele disse lá? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como estão me acompanhando? Todo dia Deus quer tratar você, trabalhar comigo, para que nós sejamos conforme a imagem e semelhança de Jesus, todos os dias. A questão toda é eu olhar, enxergar o mesmo jeito de Deus, e estar com o coração aberto e falar, Senhor, transforma o que tem que transformar, porque eu sei que se eu me parecer com Cristo, muitas coisas vão mudar para melhor, porque seu filho é a expressão do amor, do maior amor que já pisou nessa terra. Ele separou eras, não tem igual a ele. Esse é Jesus. Eu quero te falar que esse é o Deus que nós servimos. Ele hoje é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é Salvador, Ele cura, Ele cuida de nós, mas Ele também é Senhor. E todo Senhor deseja que você faça aquilo que Ele pede para você, aquilo que Ele sabe que é melhor para você, porque Ele está cuidando de você. Ele, Jesus, é o bom pastor, o bom pastor da sua vida. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Sabe, você quer saber quando você está cada vez mais parecido com Cristo? É quanto menos você está conectado aqui na terra, é quanto menos você valoriza o que acontece aqui e começa a valorizar o que acontece nos céus. Aí você está se parecendo cada vez mais com Cristo. Aí você está experimentando cada vez mais da graça, cada vez mais do favor. Mas enquanto a sua vida está só aqui, está só olhando aqui, para o natural aqui, só se interessando pelas coisas daqui, deixa eu te falar, o que é um carro perto de governar uma galáxia? Não é nada. O que é uma casa? O que é um casamento perto do que a gente vai experimentar com Jesus? Não é nada. Não é nada. Sabe, eu costumo, estava brincando com os irmãos que vieram, esse mundo aqui é um banheiro, e Deus quer que você curta todos os outros locais da casa, a cozinha, a sala, mas tem gente que só fica no banheiro. O banheiro você já sabe, né? Mas tem outros lugares na casa, tem um banquete colocado lá para nós, a mesa está posta, vem aqui pegar a hora que você quiser. Você é meu filho, eu te amo. Se preocupa, busca o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não busca aqui não, não se preocupa com as coisas aqui não, se preocupa com o meu reino, porque das coisas eu te dou, eu cuido de você, eu te dou o melhor. Busca o reino dele, foca nele. Sabe, Deus, ele é tão poderoso que o diabo pode fazer o que for, Deus transforma aquilo que o diabo fez em bênção, só para humilhar o inferno. Deus ama humilhar o inferno. E quando você sabe quem é seu pai, quem é você, você fala assim, só vou ficar esperando para ver o que Deus vai aprontar aqui.
Porque ele vai dar que nem o Messi na frente dos zagueiros. Ele vai fazer alguma coisa e vai meter a bola para dentro. Porque Deus é fora de série. E esse é o meu Deus, é o seu Deus. Sabe, então quando você acordar de manhã, separe um tempo com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero experimentar do teu amor mais e mais. Eu quero experimentar dessa certeza que o Marcelo está falando. Eu quero experimentar disso. Eu quero experimentar. Sabe como é que serão os seus alvos? Como serão os seus alvos nesse ano? Tem alguma coisa dando microfone? Como serão os seus alvos? Seus alvos vão ser aqui voltados para o banheiro só? Ou seus alvos vão ser os alvos celestiais da Jerusalém? Onde você vai colocar os seus alvos desse ano? Nos alvos desse ano vai ter você ganhar alguém para Cristo? Vai ter para você abrir a célula na sua casa? Vai ter de você liderar uma célula para se parecer com Cristo? Porque Cristo era líder. Se você não está liderando, é porque você não está se parecendo com Cristo. Como é que vão serão os alvos? Sabe, ora, fala: Senhor, eu quero me parecer com Cristo. O que está me impedindo? Conversa com o seu líder, faça algo. Mas, sabe, que não seja algo para constar. É algo realmente para transformar, porque Ele deseja te transformar, deseja me transformar todos os dias. Não importa quantos anos você tenha, se tem 20, 40, 80, 100, todos os dias é dia de transformação. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Eu e você temos um propósito: nos parecermos com Ele, nos conformarmos à imagem e semelhança dEle, o primogênito, o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Sabe, tem palavras que a gente ouve que são para uma semana, outras são para um mês, vão te alimentar, mas tem palavras que é para a vida toda. Anota isso, essa palavra é para a vida toda, porque a Bíblia é para a vida toda. Tem palavras que você recebe na sua vida, que um profeta entregou, que é para resolver algo instantâneo ali. Mas tem coisas que é para você mudar sua mente e você entender para quem você é, a sua identidade. Você foi chamado para ser um vencedor. Vencedor. O único vencedor que eu conheço se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Amém.
Então, se você foi chamado para ser um vencedor, é para você ser igual a Ele. Não resista a transformação que Deus tem para você, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quantos irmãos desejam ser transformados? Levanta sua mão onde está. Quero pedir que você fique de pé, pegue os elementos da ceia.
Não tinha valor, sobre Deus por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Oh, impressionante.
Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Nananana. Amém. Pode tocar baixinho. Sabe, o dia que você estiver mal, ruim lá na sua casa,
põe um louvor desse aqui, que lembra dele te buscando, te tratando, te curando, porque ele morreu na cruz. Nós, toda vez que nós ceiamos, é para nós lembrarmos da morte, daquilo que ele fez na cruz, do propósito cumprido de Jesus. Jesus veio para cumprir, ele veio para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi estabelecida. Mas olha o que aconteceu com Jesus depois que ele cumpriu o propósito. Olha o que aconteceu com José. Foi traído, foram traídos. Você vai ser traído também. Mas a questão é: eu vou perdoar os meus traidores e vou seguir para frente? Vou perdoar quem me fez mal e seguir em frente? Ou eu vou continuar remoendo aquilo que fizeram por mim? E o diabo tendo o que me condenar? O que me condenar? Sabe, o diabo, todo dia ele fica lembrando você daquilo que você fez de errado. Deus não fica te condenando, o diabo fica. A questão é: você vai ficar ouvindo o diabo ou vai ficar contemplando aquele que morreu por você na cruz? Só isso. Contemple aquele que morreu por você. Olha para ele, come dele, busca ele, e cada vez mais você vai experimentar do amor dele. Você vai experimentar do afago dele, da presença dele, da intimidade com o Senhor. E isso vai mudar toda a sua vida, vai mudar o seu casamento, vai mudar o seu trabalho, sua empresa, mudar sua família, tudo. Sabe por quê? Nós somos transformados contemplando o Senhor. Não é olhando para nós o que está errado, é contemplando o Senhor, ou seja, admirando, e eu vou me parecendo com ele, porque eu admiro. Você só vai ter aquilo que você admira. Eu quero te pedir, irmão, todo dia, contemple o Senhor. Olha para o Senhor. Fala: Senhor, obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que morreu na cruz por mim, que cuida de mim. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu bom pastor, e nada vai me faltar. Amém. Levante o seu pão. Acredite, é um pão asmo, não é uma tostines. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graça, Senhor. Te dar graça, Senhor, porque esse pão representa, Deus, o teu corpo, que foi molado naquela cruz. O Senhor se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados naquela cruz. E nós queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor obedeceu, porque o Senhor fez a vontade do Pai naquela cruz. E naquela cruz foram levados todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Por isso toda a enfermidade é destruída agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a enfermidade que foi lançada, todo ataque de Satanás contra a sua vida é caído por terra agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sangue foi vertido, a carne de Deus foi colocada, pregada lá, levando todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Os pecados que nós vamos cometer ainda foram levados. Nós somos justificados em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Da mesma forma, pegue o seu cálice de suco de uva. Esse cálice representa o sangue do Cordeiro. O sangue que foi vertido. O nosso Deus, nosso Senhor, morreu por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Então levante agora e fala assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor morreu naquela cruz, verteu o seu sangue, o sangue do Deus vivo, para me lavar, para me sarar, para me justificar, em o nome de Jesus. E eu declaro que todos os dias eu me lembrarei da sua obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Sabe, e veio algo assim. Muitas pessoas compram quadros riquíssimos, valem muito, muito valiosos, e eles colocam na sua casa, E eles ficam parados às vezes, pegam um vinho, um cachimbo, um charuto, pessoas têm muitas condições. Eles ficam contemplando o quadro. Um quadro que um homem fez. Mas eu e você todos os dias, nós podemos contemplar a obra que o próprio Deus fez.
Amém, Jesus.
Todos os dias. E isso foi de graça. De graça para mim e para você. Para ele foi pago um preço. Amém. Mas hoje, por causa desse preço, hoje nós temos agora autoridade. Então eu quero te falar agora onde você está. Levante o vinho e comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, se tem algum problema com perdão, alguma coisa, sabe, resolva isso. Mas levante o seu cálice e fala: Senhor Jesus Cristo, o Senhor naquela cruz, o Senhor perdoou aqueles que estavam te crucificando. E eu declaro que eu desejo perdoar. Se você quiser falar o nome das pessoas, fala. Começa a declarar que essas pessoas são perdoadas. Não deixa nada para o diabo ter poder na sua vida. Começa a declarar. Seja uma pessoa que perdoa agora, porque ele morreu na cruz e perdoou. Nós somos iguais a ele e nós também perdoamos. Então levanta o seu vinho e começa a declarar. Declara, fala: Senhor, naquela cruz o Senhor perdoou. Perdoou aqueles que estavam te pregando, aqueles que te chicotearam. E eu também vou perdoar nessa noite. Eu declaro perdoado e falo o nome da pessoa. Perdoa a pessoa aqui. Se você puder falar com ela depois, falar que você, sabe, a perdoou. Não significa que você esqueceu, mas que você foi lá e pediu perdão ou perdoou ela. Declare isso. Declare, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir disso. Porque nós vamos estar fazendo a mesma coisa que Jesus, nos parecermos com ele. Amém? Aonde você está, coma do pão e toma do cálice. Agradeça ao Senhor e fique à vontade.
Amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Tu tens sido tão bom.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Declare.
Cante.
Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Vira pro seu irmão e fala: você é perdoado, você é justificado, você é amado, você é separado, você é especial para Deus. Diga isso pro seu irmão do seu lado: você é especial para Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Você é homem, mulher de Deus. Homem, mulher de Deus. Especial para o Senhor. Especial para o Senhor. Diga isso para
as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Sim, Deus. Irmãos, que vocês tenham uma semana, presta atenção, que vocês tenham uma semana cheia. Cheia da vida, cheia da graça, cheia do favor de Deus. Ele não morreu à toa. Ele não morreu em vão. Ele não morreu para pagar, para você pagar conta, para você comprar carro. Isso aí é consequência. Ele morreu para que você tenha vida, e vida e abundância. E essa vida é só com Ele. Essa vida é olhando para Ele. Essa vida é seguindo Ele. Amém? Estamos encerrados. Tenha uma ótima semana. Dê um abraço de longe assim no seu irmão. Fala, irmão, que bom. Aleluia. Obrigado por você ter vindo. Glória a Deus. Até semana que vem. Tenha uma ótima cela, um ótimo discipulado. Em nome de Jesus. Oh!